Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no primeiro capítulo, capítulo 1 do Evangelho de João. João, capítulo 1, nós leremos do versículo 10 até o versículo 13, tá bom? João 1, de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Até aí. João 1, de 10 a 13. O Natal é provavelmente a época em que a nossa sociedade secularizada do nosso tempo, nossa sociedade acostumada a pensar a realidade e as interações em outras bases que não as bases religiosas, acostumada a pensar o comportamento, o sentido da vida, os objetivos, em outros critérios que não os critérios bíblicos, secularizada, é isso que significa, secularizada, não dando muita importância para as questões religiosas, é nessa época que essa sociedade mais se vê propensa a refletir em algo para além dessa existência, não é verdade? Essa época é uma época tomada por algumas palavras que evocam sentimentos que não se encerram ou não se motivam nas coisas desse mundo. Por exemplo, é muito comum que as pessoas falem que o Natal é uma época de esperança. Mas por que que o Natal é uma época de esperança? Em que está baseada essa esperança? Quando se fala de esperança, está baseada em quê? Alguns até puxam. Não, a esperança porque é o fim do ano e todo mundo espera um ano melhor no ano que vem, não é verdade? E aí nós temos as versões das canções de festas, que são canções de esperança, mas que não têm uma base muito objetiva. Como, por exemplo, afirmar que hoje é um novo dia de um novo tempo que vai nascer, ou que já nasceu. Nesses novos dias as alegrias serão de todos. Que coisa bonita, né? É uma expressão bonita. Mas é com base em quê? Quem garante que os nossos sonhos serão verdade e que o futuro já começou? Quem garante? É muito comum que a sociedade secularizada diga que essa é uma época de esperança. Mas esperança em quê? Esperança por quê? É uma época de fraternidade, mas por que fraternidade? Por que essa época especificamente deveria ser uma época de fraternidade? E por que só essa época? Por que não o ano inteiro? Por que o Natal? E aí se fala de luz. Luz para iluminar o quê? Alegria. Alegria com base em quê? O Brasil gosta também de colocar alegria em outra data, né? Gosta de colocar lá no carnaval, né? Alegria é uma outra alegria, né? Mas é comum falar que o Natal é a época de alegria, que é a época da paz, que é a época da esperança, a época da fraternidade. Mas é como se fosse uma convenção social, não mais fundamentada do que, sei lá, o dia dos namorados. Esse é o dia que os namorados trocam presentes. Por quê? Porque alguém decidiu que ia ser e acabou. Esse é o dia que a gente tem esperança. Por quê? Porque alguém decidiu e acabou. Aí nós, querendo reagir à secularização do Natal, o que acontece? A transformação do protagonismo do Natal no protagonismo de um outro personagem que não Jesus Cristo, ou que o sentido seja um outro sentido, que não o nascimento do Filho de Deus. Nós reagimos insistindo em contar a história do Natal, em contar nas mais diversas e mais abrangentes formas possíveis. Se eu puder contar a história de Natal o tempo todo, então eu vou contá-la. Mas muitas vezes, ao contarmos a história do Natal, nós também não sabemos dizer como essa história do Natal que nós estamos contando nos traz esperança. Como essa história do Natal nos traz fraternidade, nos traz alegria, nos traz paz. Não sabemos. Porque nós sabemos qual é a história do Natal. Você sabe, não sabe? Você sabe lá desde a anunciação, desde antes, né? Desde o aviso lá de que João Batista nasceria, antes de Jesus até. E depois a história do anjo aparecendo a Maria, e todo o desenrolar, e aí o dia do Natal, mesmo a noite de Natal, mesmo a viagem até Belém, e depois o nascimento de Jesus lá na estrebaria, e aí a história dos reis magos, né? A história dos pastores. Sabemos até o que vem depois. Herodes querendo matar todas as crianças, a fuga para o Egito. Mas por que que essa história nos traz esperança? Por que que essa história nos traz alegria? Por que que ela provoca em nós um sentido, um sentimento de fraternidade? Ou por que ela deveria provocar? Nem sempre provoca. Mas por que ela deveria provocar? Por que essa história é uma história de luz nas nossas trevas? João é um dos evangelistas que fala da encarnação, que é outro nome para Natal, né? Natal tem a ver com nascimento, encarnação tem a ver com tomar a carne, né? Tornar-se carne. Jesus tornando-se carne. João é um dos evangelistas que vai contar essa história, mas ele conta de um jeito diferente. Os episódios natalinos que nós tanto conhecemos não estão presentes aqui no Evangelho de João. Eles estão concentrados no Evangelho de Mateus e de Lucas. Marcos não fala nada. Marcos começa a contar o seu Evangelho lá já com Jesus adulto. Mas João fala isso que a gente acabou de ver. Que Jesus, aquele Jesus nascido em Belém, aquela criança nascida em Belém, aquele homem que João conheceu, porque João não conheceu Jesus bebezinho, até porque João era mais jovem que Jesus, mais novo, quando Jesus nasceu, João não tinha nascido ainda. Mas aquele homem que João viu, conheceu, suas mãos apalparam, como ele mesmo diz lá em 1 João capítulo 1, aquele homem não era um homem como qualquer outro homem. Ele é o Filho de Deus. O Verbo eterno, a palavra de Deus eterna. A palavra eterna de Deus. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Ele diz lá no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Sabe lá de Gênesis? Quando você abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que momento é esse do princípio que Gênesis fala? É a eternidade passada. Que princípio é esse do qual João fala? A mesma eternidade passada. Aquele bebezinho nascido em Belém não é o Filho de Deus surgido apenas naquele momento. É o Filho de Deus eterno encarnado naquele momento. Filho de Deus que já existia para sempre. O profeta Miqueias falou, escreveu, que os dias, as origens desse que nasceria em Belém, estavam na eternidade. Estavam na eternidade. É o próprio Deus encarnado. É isso que a gente celebra no Natal. É Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, tomando a forma humana como nós, vivendo a experiência humana como nós, essa palavra habitando em nosso meio, essa palavra estando no mundo. Então quando o evangelista diz no versículo 10, aquele que é a palavra, ele é a palavra, não era a palavra, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele está falando disso, dessa palavra que já estava no mundo, essa palavra que encarnou no mundo e assim está no mundo, mas que não apenas está no mundo, como sendo este indivíduo, Jesus, nascido em Belém, que viveu a sua vida, grande parte da sua vida em Nazaré, mas que todo esse mundo no qual agora ele se faz presente foi obra dele, foi ele que fez. Ou seja, essa revelação de Jesus em carne, ela não vem em conflito com a realidade, ela vem colocando a peça que faltava, entendeu? Ela vem dando sentido para uma realidade que ele mesmo criou. Mas mesmo assim, o mundo não o reconheceu. Nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nessa obra criada pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Olhamos e vemos todas as coisas, não conseguimos dar sentido para todas essas coisas, não conseguimos entender. Os seres humanos passaram séculos e séculos inventando religiões e filosofias e teorias sobre o sentido da vida, e de repente o próprio sentido, a própria palavra, o Logos Eterno aparece. E aí o mundo diz, não, não, esse não, esse não. Então o apóstolo João vai falar três coisas aqui, três estágios da história do Natal, que são estágios que nos ajudarão a entender o que, que o Natal significa e por que, que ele é tão importante. A partir do versículo 11, ele diz, primeira coisa, primeiro estágio, ele diz, veio para o que era seu, ou veio para os que são seus. O que, que isso significa? Jesus Cristo veio, veio. Significa que a sua origem não é daqui. Ele não é alguém que nasce como criatura. Não, ele veio de fora dessa realidade de criatura. Porque ele é criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o criador. Ele veio. Ele veio. Mas ele veio para os que eram seus. De quem que está falando? Quem são esses de que o apóstolo João está falando aqui? A leitura mais óbvia, mais clara, é a leitura correta. Os que eram seus era o povo judeu. Aquele povo que Deus escolheu lá na antiguidade, lá em Abraão, Deus escolheu um povo. Deus escolheu um homem e prometeu a esse homem, Abraão, que dele viria uma grande nação e que essa grande nação carregaria a bênção para todas as famílias da terra, para todos os povos da terra, para todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão? Porque desse povo, nesse povo, nasce Jesus Cristo. Naquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, no momento perfeito. Por que, que esse é o momento perfeito? Porque Deus deu toda a revelação para esse povo. Deus ensinou a lei, Deus deu todas as histórias, conviveu com esse povo em obras, em caminhada, em trajetória, em exílios e retornos. E um povo que aprende de Deus, aprende do Deus invisível, com a sua palavra, com a sua lei, com a palavra dada aos profetas, com os salmos. Esse povo que aprende tudo isso, agora está no momento de receber aquele prometido, o Messias. Ele veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus. Isso significa também que Jesus, apesar de ser, ou ainda sendo Deus, porque ele sempre foi, nunca deixou de ser, ele também se faz totalmente humano e totalmente parte desse povo. Eles eram seus. Significa que ele é desse povo. Estão entendendo isso? Jesus Cristo nasceu totalmente identificado com a humanidade. Ele nasceu humano. E ele nasceu, apesar de trazer uma esperança para todos os seres humanos, ele nasceu com algumas identidades muito claras. Por exemplo, Jesus Cristo nasceu do sexo masculino. Poderia ter nascido mulher, se essa fosse a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus fosse que ele nascesse homem. Da mesma maneira, ele nasceu naquele momento histórico, no primeiro século. Poderia ter nascido nesse tempo agora, ou poderia ter nascido 1000 anos antes, debaixo daquela conjuntura social, daquela conjuntura política, naquele momento em que o povo era dominado por Roma. Nasceu naquele tempo, nasceu naquele tempo, nasceu judeu. Jesus não deixou de ser judeu depois que ressuscitou, continuou. Nasceu judeu, o homem Jesus Cristo, que é o homem eterno, que é o homem que Jesus continua sendo, porque ele nunca deixou de ser homem depois que encarnou, é um homem judeu, nascido no primeiro século. E por que isso é importante? Porque isso significa que ele assumiu a nossa condição. Meus irmãos, você já percebeu que todas as experiências que você passa nessa vida, você passa nesse corpo? Já percebeu isso? Todas as experiências que você passa nessa vida, você passa nesse corpo. É nesse corpo que você sentiu fome a primeira vez da sua vida. É nesse corpo que você ficou doente. É nesse corpo, ou é por esse corpo que você temeu pegar Covid. É nesse corpo que você sente todos os efeitos das suas emoções. E que você sente as suas próprias emoções. Seja a alegria ou seja a tristeza, o medo, a preocupação. Mas quando Jesus Cristo encarna neste corpo, vive a vida neste corpo, enfrenta a própria morte no corpo dele, encarnado, e vence, uma palavra de esperança chega a nós. Não há nada que possa nos derrotar. Não há nada que nós passemos por nessa vida, por esse corpo, que vença a obra de Jesus. Podemos olhar para Jesus Cristo, encontrar nele alguém que se identificou totalmente, que viveu na sua condição de fragilidade, na condição de um homem pobre, inclusive, e reconhecer que existindo nessa natureza humana, submetida a tanta dor e sofrimento de um mundo caído, ele venceu, ele venceu. Como vivemos sempre nesse corpo, se as nossas esperanças negativas se acumulam nele, é normal que nós passemos a vida achando que a vida não vale a pena, porque nessa existência enfrentamos muitas dores e muitas tristezas, muitos sofrimentos. Pensamos que não vale a pena porque os meus objetivos nunca são concretizados, que não vale a pena porque todo dia eu acordo com uma angústia no coração, não vale a pena porque eu não consigo dar um propósito para a minha vida. Eu posso pensar isso tudo porque nesse corpo nós experimentamos as coisas amargas da vida. Ou então nós podemos nos deliciar nas coisas boas da vida e falar, nesse corpo eu tenho as melhores experiências da vida. E aí você pode se entregar a essas experiências totalmente e descobrir, como o pregador do Eclesiastes, que isso é tolice. Que nem viver afogado pelo sofrimento, nem viver gozando de todo tipo de prazer na vida, podem dar sentido. Mas quando olhamos para o Cristo encarnado, nós vemos quem nós deveríamos ser. O que o ser humano foi projetado para ser. Entendeu? E aí a gente reconhece que todas essas condições de dor, luta e sofrimento, elas são condições passageiras. E não são condições vencidas por outras de prazeres momentâneos. Elas são condições vencidas pela glória eterna que nós viveremos, desfrutaremos e renderemos ao nosso Deus. E nós só sabemos disso porque Jesus Cristo se fez um de nós. Jesus não é um ET. Já assistiu o filme de ET? Você já assistiu o filme de extraterrestre? Tem aqueles filmes de ET que são os filmes que dão medo, né? Que o ET é malvado. Tipo, Predador, né? O Predador, o Alien, né? Filmes, né? Mas tem os filmes de ET que os ETs são bonzinhos. Como ET, o extraterrestre, né? O que, que esses filmes falam? Eles falam que um ser do espaço, de alma tão cândida e bela, chega à Terra e nos ensina a sermos melhor. Tem outros filmes assim, tem um até muito recente, mas eu não vou falar qual é para vocês não tomarem spoiler, tá bom? A gente olha e vê o ET lá, bonitinho, ET, telefone, minha casa. E aí a gente acha que Jesus é isso. É alguém que veio de longe nos ensinar uma vida melhor. Não, ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano, terráqueo, que vive nas nossas condições. Ele não vem dizer, vocês podem ser melhores. Ele vem dizer, eu vou redimir o mundo. Eu vou redimir a humanidade. Vocês não estão entendendo. Entende? Por isso é importante entender que Jesus encarnou. Essa é a nossa esperança. Por isso Natal é Natal de esperança. Porque quando eu olho para mim e vejo todas as dores e dificuldades e sofrimentos que eu passo na vida, eu olho para Jesus e vejo que ele se submeteu a tudo isso. E ao vê-lo submetendo-se a tudo isso, eu digo, olha, eu não sei quando isso vai acabar, mas eu sei que não vai ser para sempre assim. Porque o Deus eterno se fez um de nós. Ele veio para os que eram seus, o seu povo judeu, mas ele veio para os que eram seus, nós, porque nós somos de Deus. Ele disse no versículo anterior, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo não, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A mesma coisa que acontece com os judeus, acontece com o mundo todo, com o mundo todo. Ele não foi reconhecido. Então nós temos o segundo estágio dessa história do Natal, ainda no versículo 11. Mas os seus não o receberam. Ele veio para os que eram seus, ele veio para esse povo, mas os seus não receberam. Mas os seus não receberam. O que significa, ou o que significaria o povo judeu receber Jesus? Porque alguém poderia dizer, como os seus não receberam? Todos aqueles que andaram Jesus eram o quê? Eram judeus, todos eles. Os 12, os 70, os mais de 500, os milhares, todos eles eram judeus. Como não receberam? Quem era Pedro, se não um judeu? Quem eram os que vieram depois, como Paulo, se não um judeu? Todos eles eram judeus, como os que eram seus não receberam? Não receberam porque aquela lei que Deus proclamou lá no Antigo Testamento, aquele templo que Deus ordenou que fosse construído lá no Antigo Testamento, esse já era o templo do retorno, da volta do exílio. Esse templo apontava para o próprio Cristo. O que seria os seus reconhecerem Jesus? Seria todos os sacerdotes olharem para o Filho de Deus e disserem, aqui chegou o Messias. Seria todo o templo, a adoração a Deus no templo, voltar-se para a adoração a Deus no Messias. Todas as sinagogas se reunirem e exaltarem Jesus Cristo, o Messias, e celebrarem e dizerem para todos em toda a Palestina e em todo o mundo na dispersão, o Messias chegou, o Messias chegou. Cumpre-se toda a lei nele. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles judeus que o receberam, não o receberam porque toda a religião judaica o reconheceu, não. O receberam a despeito das lideranças das sinagogas que expulsaram Jesus, das lideranças do templo que perseguiram Jesus como sumo sacerdote, das lideranças políticas como Herodes. E essa história de não receber Jesus, ela começa no nascimento de Jesus. Lembra? Vai lá, José, Maria, no jumentinho, Maria grávida, chegam a Belém e não encontram lugar que o acolha. Não encontram ninguém que acolha. Que acolha aquela mulher grávida, para que ela possa ter o filho dela. E eles têm que estar com os animais na estrebaria. Desde o nascimento não o receberam. Desde o nascimento não o receberam. E não só isso. Herodes ouve falar dessa profecia, pergunta onde vai nascer. Vai nascer em Belém. Então vamos lá, ó, vocês magos, quando voltarem, passem por aqui e me avisam onde é que eu vou lá saudá-lo também. Mas na verdade Herodes queria matar o prometido. E ele promove uma matança. E José, Maria e o bebê Jesus têm que fugir para o Egito. Não o receberam. Não o receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Da mesma forma, o mundo não o reconheceu, como nós já falamos aqui. Não foi como se Jesus não tivesse sido recebido pelos judeus, mas abraçado pelos gentios. Não foi assim. Pilatos era o representante do governo romano, e é ele que determina a crucificação. Não foi pelas instituições humanas de justiça e de alguma coisa boa que a gente possa promover que Jesus foi recebido. Ele não foi recebido pelas escolas, pelos mestres, pelos poderes políticos, pelos poderes militares, pelos poderes jurídicos ou pelos poderes religiosos. Ele não foi recebido por nada que o ser humano constituiu. Ele é que fez o seu povo. Ele é que chamou os seus discípulos. Ele é que caminhou sempre na margem de todas as estruturas que a sociedade criou. Ele. E até mesmo no seio da família, você poderia dizer, não, a instituição humana que recebeu Jesus foi a família, mais ou menos, porque no seu ministério terreno não foram poucos os conflitos de Jesus com a sua própria família, quando ele prega na sua própria terra, e a sua mãe e seus irmãos vêm e falam, vem aqui, e ele diz, quem são a minha mãe e os meus irmãos, são aqueles que fazem o que eu digo, os que fazem a minha vontade. Ele veio e não foi recebido por nada. Ele só pode ser recebido por pessoas que creem nele. Por isso que nós não seguimos a religião de Jesus, nós seguimos Jesus. Por isso que nós não temos um povo ou uma nação que é a nação de Jesus, como se ele proclamasse o nacionalismo em alguma vertente. Não, nós seguimos Jesus. Nós não seguimos a escola jesuítica como se ele tivesse fundado uma corrente filosófica. Não, nós seguimos Jesus. Porque não teve escola que recebeu Jesus. Não teve nação que recebeu Jesus. Não teve religião que recebeu Jesus. Teve seres humanos que, ao contemplarem o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, se ajoelharam diante dele. E é esses que ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E esse é o terceiro estágio. Esse é o terceiro estágio do Natal. Porque tem uma história de aceitação. Tem uma história de aceitação. Tem a história de Isabel reconhecendo que Maria estava grávida do grande Messias. Ou do próprio João Batista, dentro do ventre de Isabel, que exultou ao encontrar Maria. Essa história é linda, não é? As duas grávidas se encontram e João, no ventre de Isabel, adora Jesus Cristo no ventre de Maria. E tem a famosa história, ou as famosas histórias, dos pastores e dos magos do Oriente. Os pastores que veem os anjos proclamando o nascimento de Jesus e que vão então ao encontro de Jesus Cristo para adorá-lo. E os magos do Oriente que veem a estrela e reconhecem pela estrela que alguém muito importante nasceu. E são guiados por essa estrela até o lugar em que Jesus estava. E o adoram e lhe dão presentes. Não foi a religião dos magos que recebeu Jesus. Porque nem foi para eles que Jesus veio a princípio. Mas foram indivíduos que viram a sua estrela e que foram adorá-lo. Não foi a profissão dos pastores que recebeu Jesus. Foram pastores, indivíduos, que encontraram essa glória comunicada pelos anjos do céu e foram adorá-lo. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas judeus o receberam. Não a religião judaica, mas os judeus os receberam. Mas gentios também os receberam. Não todos os gentios, mas gentios também os receberam. E agora o que significa? Significa que todos os que o receberam, pela fé, os que creram no seu nome, sendo judeus, sendo gentios, sendo homens, sendo mulheres, sendo quem for, todos os que o receberam por crerem no seu nome, esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Significa agora que as nossas separações não valem mais do que a nossa união em Cristo. Porque se todos nós somos em Cristo feitos filhos de Deus, todos nós somos feitos irmãos uns dos outros. E veja que coisa maravilhosa. O Deus Filho, o Filho de Deus, se faz filho de mulher, para que nós, filhos de mulheres, sejamos feitos filhos de Deus. Ele assume a nossa condição para que nós partilhemos da condição dele. Então, quando eu olho para você, meu irmão, e digo e te chamo de meu irmão, de minha irmã, eu estou declarando o Natal. Entendeu? Quando eu falo que você é meu irmão, eu estou falando: o Filho de Deus se fez filho dos homens para que os filhos dos homens fossem filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Então nós somos irmãos. É por isso que o Natal é esperança, mas é também fraternidade. Os que recebem o Filho são irmãos uns dos outros. E esse é um tema maravilhoso do Natal, que Deus está constituindo uma grande família. Ele não está constituindo uma grande religião. Ele não está constituindo uma grande nação. Ele não está constituindo uma grande escola filosófica. Ele está constituindo uma grande família. E Deus está nesse negócio de ampliar a sua família. Porque todos os que recebem Jesus Cristo, crendo no seu nome, são feitos filhos de Deus e nossos irmãos. Então o Natal nos leva a olhar para fora, imaginando quantos futuros irmãos ainda estão para serem gerados em Cristo. Então nós não também nós não devemos nos encher de oposição, rivalidades e divisões. A igreja natalina é uma igreja que proclama a comunhão em Cristo, que convida pessoas para serem da família de Deus. Que tipo de gente a gente quer na família de Deus? Não te importa, porque no versículo 13 diz que estes que nascem, não nascem pela vontade de homem algum. A igreja não fica decidindo que tipo de gente a gente aceita ou não aceita. Que tipo de gente pode ou não pode receber Jesus. Porque isso é prerrogativa de Deus. De Deus. Deus está nesse negócio de ampliar a sua família. E nós estamos proclamando. Creiam em Jesus. Recebam Jesus Cristo por crerem no seu nome. E sejam filhos de Deus. E sejam filhos de Deus. O Natal é sim uma data de esperança. O Natal é sim uma data de fraternidade. Ele é sim uma data de paz. Porque nele a guerra dos seres humanos contra Deus acabou. Na encarnação do Filho, Deus deixa muito claro que ele ama os seres humanos. Porque é este Filho, o homem, a quem diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Então não pode-se dizer que Deus odeia a humanidade, porque ele ama mais do que tudo um ser humano, Jesus. E nele todos os outros seres humanos. É uma época, sim, de paz. E é uma época, sim, de luz. De luz. Porque sem Jesus nós não entenderíamos nada dessa existência. Sem a compreensão de um Deus que vem, encarna e vive, nós vemos a sua glória nele. Nós não entenderemos nada do que está para lá, do que é além. Ele ilumina a nossa cegueira. Ele brilha nas nossas trevas. Ele é a luz dos homens, como fala João aqui neste capítulo. O Verbo, a palavra, se fez carne, habitou no meio de nós e nós vimos, porque não somos mais cegos. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer celebrar o Natal? Apegue-se a Jesus. Para de se contentar com o fato de que você vai na igreja. Para. Jesus não criou uma igreja, uma religião. A igreja ele criou, mas ele não criou uma religião. Ele não fundou um lugar, um salão, e disse, olha, todo mundo vem aqui me adorar, e este salão aqui é o lugar da adoração. Não, ele próprio é o templo. Liguemos-nos a Jesus. Para de se contentar com isso. Para de se contentar de que você é uma pessoa boa. Porque Jesus não veio inaugurar uma moral nova, uma corrente moralista, não. Apegue-se a Jesus. Deixa que a vida dele seja a sua vida. Para de se contentar no fato de que você está indo bem no seu trabalho, porque Jesus não veio criar um ofício. Apegue-se a Jesus no seu trabalho. E pare de se contentar de que você é muito diferente dos demais. Porque Jesus não veio declarar a diferença de Deus em relação a nós. Ele veio remontar, mostrar de novo a imagem e semelhança de Deus nos seres humanos. Ele não veio mostrar o quão diferente os homens são de Deus. Ele veio mostrar o que há de Deus no homem feito à sua imagem e semelhança. Apegue-se a Jesus. Conecte-se em Jesus. Creia em Jesus. Olhe para Jesus. Derrame-se diante de Jesus Cristo. Aprofunde-se no seu relacionamento com Jesus. Não tome migalhas dessa vida. Tome a vida que está em Jesus. Amém, queridos.